Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The
truth is out there, Agent Spider. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu. Put us beyond.
I got a bad feeling about this.
What do you want, gigawatts?
Saudações apocalípticas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 107º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio, aproveitando a estreia no cinema do filme X-Men Apocalipse, vamos falar de uma excelente saga de quadrinhos dos Mutantes da Marvel, que não tem nada a ver com este filme, apesar do personagem principal ser o mesmo, que é a Era do Apocalipse. E para falar comigo de quadrinhos da Era do Apocalipse, não poderia chamar ninguém mais, ninguém menos do que meu quadrinhologista de estimação, o senhor Matheus H.K. Menvale. Fala, Teteuso.
Aí, galera, tudo bom? Eu sei que a Marvel adora esse negócio de fazer eras com supervilões, né? Era do Apocalipse, Era de Ultron. É bom, mas não é mais.
Já era tempo deles pararem com isso, né? E também para falar a respeito desta sensacional saga, eu trouxe diretamente do canal do YouTube Load Comics o senhor Load Gil Santos. Fala, Load!
E aí, pessoal, tudo bom? E eu sou o cara que reli Massacre inteiro achando que ia falar de Massacre. Mas não, Apocalipse.
Desculpa. É porque tem tudo a ver, né? Massacre, Apocalipse, são parecidos, né? Só que não.
Um é bom e o outro é ruim.
Aí vocês vão descobrir qual daqui a pouquinho, depois dos recadinhos. Vamos lá.
Recados. Muito bem, vamos ver agora os e-mails e comentários do episódio 106, mas antes uns recadinhos. Como todo mundo sabe, esse podcast faz parte do site paranerdia.com.br. Visite lá e nos dê um page view. Nossos métodos de contato são o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, que eu não sei porque que eu ainda mantenho ativado, já que ninguém manda e-mail. O Twitter, @paranerdia, e a página do Facebook, facebook.com/paranerdia. Procurem todas as redes sociais por Paranerdia, que talvez vocês encontrem. Tivemos bastante comentários no episódio do julgamento do Frankenstein, e para minha felicidade, o veredito foi que o doutor Frankenstein e seu monstro são inocentes. Por unanimidade, cara, não teve ninguém votando na culpa do Dr. Victor Frankenstein e do seu monstro. Cara, o Bruno Gunter mandou muito bem como advogado de defesa. E nem com a ajuda do Kermit de Paula, o Vitor Comota conseguiu fazer com que o Dr. Frankenstein se tornasse culpado. Então vamos lá aos comentários. A primeira que comentou foi a Suelen Nastri. Ela nos comentou assim: que episódio mais doido. Absolutamente nenhum argumento faz sentido. KKKKK. Só pra irritar você, Nerdmaster. Eu voto no Bruno Gunter. Muito bem. Outro que nos fez um comentário foi o Douglas, que nos disse o seguinte: como não? Senhor, isto foi uma inspiradora obra nonsense. Eu também voto no Bruno, viu? 2-0 pro Bruno. Outro que nos fez o comentário foi Cliff, e nos disse o seguinte: cara, que formato maluco de podcast, gostei. Os argumentos começaram tendo sentido, mas depois não teve mais sentido nenhum. Em todo caso, fico com a defesa e digo que o Dr. Frankenstein é inocente. 3-0. Outro que nos fez comentário foi Márcio Vinícius, ele diz o seguinte: veredicto 1, inocente, 4-0. Desde já deixo minha sugestão para um próximo julgamento. O senhor Willy Wonka, CEO da Wonka Candy Company, acusado dos delitos de empregar toda uma população de umpa-lumpas em serviço análogo ao da escravidão e de promover maus hábitos alimentares, dependência química de açúcares e gorduras, além da proliferação em níveis alarmantes de cáries e obesidade em crianças de todo o mundo. Como advogado de defesa, acusaria o senhor Dudu Salles, aquele que venceu a gastroplastia, e mestre honoris causa e especialista em causas gastronômicas. Sugestão anotada, Márcio. Muito obrigado. Outro que nos fez o comentário foi o Léo Brusque, do Aerolitos. Ele diz o seguinte: senhor ilustríssimo, meritíssimo Alexandre, o nerd supremo de todas as raças do universo. Principalmente, gostaria de deixar claro que o programa ficou excelente, sua condição imparcial nesse julgamento era decisiva para que o resultado saia corretamente. Venho, através desse, expressar minha humilde defesa favorável ao Dr. Victor Frankenstein, 5-0. Vou explicar. Como cientista e médico, como havia como ele saber o que aconteceria ao juntar todas as partes para montar a criatura? Ele estava fazendo aquilo para aprender e juntar várias partes mortas e montar um ser que, quase que vivo, digamos assim, é um avanço muito grande para a humanidade. Por isso, penso que ele não brincou de Deus, e sim, trabalhou com seu intelecto para ajudar o homem. O que aconteceu em seguida não foi realmente o que ele esperava, mas não deve recair a culpa sobre o gênio Victor incompreendido. Meritíssimo, termino aqui minha carta lhe desejando vida longa e próspera. Um abraço. Valeu, Léo. Outro que nos fez um comentário foi Ivan Tobliev. Vistos, etc. O único culpado desse julgamento é o meretríssimo... Nerdmaster, por um episódio divertidíssimo. Condeno a pena perpétua de continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Uma sacanagem, cara, porra, me condenar pra vida perpétua fazendo Paranerd, porra. Publique-se, registre e intime-se. Bom, eu tô imaginando que ele também absolveu o Victor Frankenstein, já que ele disse que o único culpado era eu. Então, 6-0 pro Dr. Victor Frankenstein. Outro que nos fez o comentário foi o Guto Lima Santos. Ele disse: senhor juiz, pare agora. Tava demorando para mim fazer uma piada dessas. Como jurado nesse caso, observando os marotos argumentos, tanto da acusação quanto da defesa, apresento meu voto para a absolvição do acusado, criador e, consequentemente, também da sua criatura. Obrigado, meritíssimo. 7-0 para o Dr. Victor Frankenstein. Outro que nos fez um comentário foi o assistente da promotoria, senhor Caco Kermit de Paula. Ele diz o seguinte: como não posso votar, venho apenas, através desse, dizer que o episódio ficou divertidíssimo, foi tão bom de ouvir quanto de gravar. Grande abraço. Então, pronto, não dá para votar porque ele participou do julgamento. Outro comentário foi feito por Leandro Alves. Ele disse o seguinte: que julgamento mais inusitado. Me senti como se eu realmente fosse uma testemunha no caso, onde eu posso apenas dar o veredicto. Por mim, o Dr. Frankenstein e sua criatura são absolvidos de qualquer acusações vis. Viu? 9-0. 9-0 não, tá 8, né? 8-0 pro Dr. Victor Frankenstein. Isso. Outro que nos fez comentário foi Simões Neto. E o que o Simões falou? Pobre Dr. Frankenstein, vítima de uma sociedade opressora. O único culpado é o Nerdmaster e os participantes pelo episódio muito divertido. Então, imagino que seja um 9-0 pro Dr. Victor Frankenstein. E o último comentário, mas não menos importante, é de Madame Dona Ana Carolina Martins. Adorei o episódio. Dr. Frankenstein é inocente. MM Vermelho é o culpado de nos proporcionar um episódio tão divertido. MM, agora virei MM. Meritíssimo, né? Tá bom. Ilmo MM. Tá bom. Então, 10-0 para o Dr. Victor Frankenstein. Dr. Victor Frankenstein, portanto, está absolvido por unanimidade neste primeiro Tribunal Superior da Nerdice aqui do Paranerdia. Vamos ver outros episódios, que pelo visto a galera gostou bastante desse episódio do Frankenstein. Então, vamos ver se a gente não faz aquele do Willy Wonka que nos foi sugerido. Bom, ficamos então aqui com estes comentários e tudo mais. Fiquem agora com o episódio divertidíssimo que eu fiz com o Matheus e com o Load sobre a Era do Apocalipse. Vamos lá.
Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
Estamos de volta. Teteus.
Diga lá.
Você é da opinião que eu tenho, eu gostaria de saber se você concorda comigo, que a Era do Apocalipse foi uma das maiores sagas mutantes que teve na Marvel?
Foi uma das maiores sagas mutantes que teve na Marvel. Engraçado que nos anos 90 a Marvel tinha o costume de separar o universo das revistas dos X-Men dos outros super-heróis, né? Apesar de ser no mesmo mundo, eles ficavam meio que numa bolha, assim, né? Porque o X-Men tava vendendo pra caralho. Era as coisas dos X-Men eram o que mais vendia na Marvel, né? Então eles meio que deram uma separada neles, assim. Vamos capitalizar em cima do título X, né? E a Era do Apocalipse meio que foi, mais ou menos, assim, uma resposta da Marvel pro sucesso que a Image estava fazendo, né? Porque aquele pessoal todinho de artistas e autores tinham saído da Marvel, foram fundar a Image. A Image tinha aqueles super-heróis que eram meio parecidos com os X-Men, mas eles eram mais violentos, né? Tinha aquela coisa...
Vamos usar um termo usado pelo MDM, eles são massa velho.
Eles são massa velho, né? E aí a Marvel disse assim, como é que a gente pode deixar os X-Men mais massa velho, mas sem fazer isso no próprio mundo deles, porque o próprio mundo deles já é meio assim, meio paz e amor, né? Mutantes querendo se reunir com os humanos e tal, né?
Assim, é fácil, é só você tirar Martin Luther King e colocar Malcolm X.
É só você matar o Professor Xavier. Tira o Professor Xavier da equação e todo mundo vai ficar poderoso.
Transforma o Magneto no próximo professor e pronto, acabou. Mas Load, me diga lá, vamos falar a respeito da saga propriamente dita. Como começou a saga Era do Apocalipse?
Bom, pelo que eu me lembro, ela chegou aqui. Eu não sei se ela chegou aqui em 96 ou ela foi lançada em 96. Não sei se
foi. Ela foi lançada no final de 95, entrou por 96 e chegou aqui no Brasil, acho que em 97.
Isso. Aí, nessas edições, nós temos ali um mundo paralelo, né? Onde o Magneto, ele que lidera os X-Men, né? Após a morte do Charles Xavier. Que é mais ou menos o que vocês estavam falando aí, né? Vamos colocar o Magneto.
Mas quem matou? Xavier. Vamos lá, quem matou? Vamos ver se você lembra agora. Quem matou
agora,
o Xavier?
Agora você me pegou. Agora
eu sei.
Não, mas quem vai falar sou eu, porque eu sou dono da bagunça. O que acontece? Na década de 80, foi final da década de 80 que nasceu o Legião, Matheus?
O personagem apareceu, quando ele apareceu ele já era adulto, né?
Mas... Ele foi criado no finalzinho da década de 80, né?
Ele foi criado na década de 80. Ele era o filho que o Professor Xavier não sabia que tinha.
É, né? Por que não? O Xavier, o segundo maior comedor da Marvel, porque ele só perde pro Wolverine, né? Em matéria de quantidade de mulher que ele já pegou. Apesar de que o Tony Stark tá pau a pau com eles dois também. Vamos dizer, o trio dos pegadores da Marvel. O Stark... O Xavier e o Wolverine.
É porque, aí o Xavier... É porque aparentemente na Marvel as mulheres gostam de homens ou muito peludos ou totalmente carecas. Não tem meio termo.
Ou cheio de grana. São os três atrativos: muito pelo, sem pelo ou com muita grana.
É, mas grana muita grana eu acho que é no mundo todo.
É, por aí.
Em
é
todas as realidades.
É o maior superpoder do Stark, mas tudo bem. Aí o que que acontece? O Xavier, numa das suas famosas pegadas, ele pegou a Moira MacTaggert, né? Por que não?
Uhum.
Né? E nasceu o Gabriel... Ah, não, não é a Moira...
Errado!
Caralho, eu tô falando merda. Não, não é a Moira MacTaggert, é a...
Gabrielle Heller.
Gabrielle Heller, a embaixatriz lá da...
Israel, maluco.
Israel, isso, é. Isso. Caralho, por que, de onde é que eu tirei Moira MacTaggert dessa história? Mas Dani,
eu acho que eu sei por quê. Porque no universo Ultimate, ele tem um filho com a Moira MacTaggert, que é o Proteus, o Mutante X.
Isso. E também não é no 666... Ah, não, no 666 é o pai do Proteus, é outro. Tá.
O senador lá.
Isso. Tá bom. Ok. É, filhos mutantes problemáticos de pais malucos. É uma coisa muito comum na Marvel. Mas aí, beleza? Gabrielle Weller, né? Gabrielle Weller, Gabrielle Weller. Eu não sei o nome, a pronúncia correta de nomes de Israel, mas tudo bem. Ela teve a porcaria do Legião. Maravilha, é o filho do Xavier. Tá? Como é que é? Xavier é um mutante nível ômega, então o filho também é um mutante nível ômega. Maravilha, sensacional. O que que acontece por causa disso? Para deixar o moleque mais poderoso ainda, o corno tem múltiplas personalidades.
Sim.
E cada personalidade tem um poder diferente. Por que não, né? Por que não? We are Legion, né? Aí o cara me volta no tempo. Eu até agora não lembro como é que ele fez isso. Se é uma das personalidades tem esse poder. Ou simplesmente ele voltou no tempo porque o roteirista quis. Não sei, não lembro. Tá bom. Aí ele volta no tempo porque ele tem a ideia de matar o Magneto para evitar a briga entre Xavier e Magneto e assim o mundo mutante viver mais pacificamente. Legal, beleza. Ele chega numa época que o Magneto e o Xavier ainda eram amiguinhos e ele vai tentar matar o Magneto. O Xavier, como é amigo do Magneto, faz o quê? Se joga na frente e ele é que morre!
Nessa época...
plano do cara.
Vale lembrar que nessa época o Xavier ainda andava, né? Porque se ele não andasse, isso, ele não pularia na frente.
Isso. Aí o que que acontece? Efeito borboleta, matou Xavier, primeira coisa que aconteceu, Legião morreu. Legião
parou de existir.
Pifou, né? Diferente de Marty McFly, que ele ainda teve umas horas desaparecendo aos poucos, não, ele sumiu, que nem bolha de sabão. E por causa disso, Apocalipse adiantou o cronograma dele de invasão do planeta e destruição da raça humana 10 anos antes do que ele tinha previsto, só porque ele sentiu. Opa, Xavier morreu. Legal, caminho livre. Vamos dominar o mundo. E dominou. E aí temos a era do Apocalipse.
Aí...
Cara, como você mesmo falou, Matheus, nessa época os quadrinhos mutantes estavam desassociados dos não-mutantes, né?
Sim.
Apesar de Fera aparecer nos Vingadores direto, Wolverine também aparecer nos Vingadores direto, porque Wolverine, um dos maiores poderes dele é a onipresença, né? Ele tá em todos os quadrinhos ao mesmo tempo.
Pra um personagem que se diz Lobo Solitário, ele tá sempre muito acompanhado, cara.
Cara, nem Madripoor fazendo papel de caô ele consegue ficar sozinho, cara. É uma coisa terrível, mas tudo bem. Aí o que que acontece? Mega Saga, todos os títulos mutantes, e na época eram 6 ou 7 títulos diferentes, mudaram as capas, os nomes, tudo, porque literalmente o universo foi reescrito para a era do Apocalipse. Foi. Mas aí Vingadores aconteceu o quê? Porra nenhuma. Quarteto Fantástico aconteceu o quê? Porra nenhuma. Homem-Aranha aconteceu o quê? Porra nenhuma, né? Que maravilha ter uma editora tão comunicativa entre si, né?
Ah, é.
Normalmente daí é mais pra vender alguns títulos também, né? Que eles fazem. Eles põem na capa assim pra vender alguns títulos que estão meio parados lá.
É. Eu sei que dentro da Era do Apocalipse teve uma minissérie que mostrava o que aconteceu com os outros heróis dentro da Era do Apocalipse, mas que não tinha ligação nenhuma com o resto do universo Marvel que não era mutante.
Era quase um e se, né?
É, e se. É um e se que durou 4 meses.
Cara, sinceramente, eu gostei do Quarteto Fantástico do Doutor Destino.
É, foi bacaninha até.
Eu gostei, o Coisa Monstruoso. Era maneiro. Tudo bem que ali só prestava o Destino mesmo, né? Mas, ok, tá bom, deixa pra lá. Aí, beleza. Aliás, eu tô falando merda de novo, porque o Quarteto Fantástico Doutor Destino é na Dinastia M.
Ai, que o Doutor Destino, ele tá na Era do Apocalipse também.
Sim, mas eu tô falando merda, né? Tá bom. É a memória de velho de 40 anos, tá me fudendo, mas deixa
não, é porque a Marvel tem esse negócio de dizer que se o Reed Richards ficar doido ou morrer, quem vai tomar o lugar dele é o Doutor Destino, foda-se.
Ou o Homem-Aranha, né? Porque tem aquele quarteto do Homem-Aranha, Motoqueiro Fantasma.
Mas aí morreu todo mundo do quarteto, né, também.
Só sobrou o Wolverine. Falemos sobre as revistas. Segundo a Titia Wiki, porque de vez em quando a gente precisa da Titia Wiki, né? Tivemos vários títulos refeitos. O X-Men... Agora é X-Men Alpha, o Excalibur...
Peraí. O que aconteceu foi o seguinte. Antes de começar propriamente a mudança, do título, né, teve uma edição especial de entrada.
Sim.
E teve uma edição especial de saída.
Sim, sim.
A edição especial de entrada foi o X-Men Alpha, que introduzia o mundo lá todinho, desenhada pelo nosso glorioso Roger Cruz, né?
Uhum. E deixa eu adivinhar, a de saída era Ômega?
Não, a de saída era Ômega.
Olha, que coisa criativa, hein?
Alpha e Ômega, etc, uhum, etc. Citações bíblicas e tal.
Aí o que acontece? O Excalibur virou Excalibre.
Excalibur. Chato de dizer essa pronúncia, né?
É, né? Novos Mutantes. Não é Novos Mutantes, não. O Geração X. Geração X virou Geração Next.
É, Geração Next.
É. Um dos títulos do X-Men virou Astonishing X-Men. E se eu estiver falando errado a pronúncia, foda-se. Um outro virou Amazing X-Men. O Amazing era o X-Men normal. Astonish era o Uncanny.
Uncanny.
É. O X-Force virou Gambit e o Externals.
Pra mim foi o pior título da Era do Apocalipse.
Gambit e o X Eternos, cara, que título. Parece banda de sei lá, de reggae. Que nome horroroso pra uma equipe, cara.
Wolverine. Esse pra mim foi o pior, pior de todos.
Wolverine virou Weapon X, né, arma X. E o X-Factor virou Factor X. Oh, nossa, que mudança. Que
diferença, hein?
Né? De X-Factor para Factor X. Uau! É que acabou a criatividade dos nomes, né?
É. E teve uma nova também, né? Que foi o X-Men, que não substituiu nenhuma outra. Essa aí veio para acrescentar, né?
Essa é pra mostrar o que seria o Cable se não desse merda na vida dele, né?
É, ele nasceria na Era do Apocalipse. Onde tudo é fudido.
Mas, em compensação, ele é o mutante mais poderoso de todo o universo.
É, mas na tradição da Marvel de fazer personagens poderosos com problemas psicológicos, ele é um adolescente chato e emburrado, né?
Ele é um aborrecente.
É.
Eu gostei muito na Era do Apocalipse, fora a massa veíce, né? Fora o fator massa véio da história, eu gostei da mudança de vários personagens. Eu gostei, por exemplo, da nova dinâmica Magneto-Vampira.
Também achei legal.
Porque já tinha sido mencionado mais ou menos que os poderes do Magneto conseguem inibir o poder rouba poderes da vampira, né? Foi meio chutado isso, né? Mas tudo bem, já que dá, Então vamos fazer eles virarem um casal, marido e mulher, né? O traje da vampira com aquela gola de bolinhas do Magneto, cara, é uma coisa muito feia, meu Deus.
É porque esse negócio aí tava rolando já tinha uns anos. Desde da época, os X-Men foram dados como mortos, né? No final dos anos 80. Aí eles foram pra aquela cidade fantasma na Austrália, né? Tá ligado? Aí eles foram atacados por aquele bando de ciborgues lá. E aí aconteceu da vampira se perder na Terra Selvagem. E o Magneto tava lá na Terra Selvagem, por alguma razão. E aí eles começaram a ter um lance entre eles, assim. Isso está sendo referenciado em fanart até os dias de hoje. Porque todo mundo, a galera fica shippando, eles querem porque a vampira fica um Magneto, de qualquer jeito.
Ah, ele já ficou, por que não continuar?
Ah, é.
Agora, vampira também, vou te contar um negócio, né? Ela já pegou o Gambit, ela já matou o ex-namorado dela, mais ou menos. Ela já pegou a Miss Marvel, mais ou menos. Ela já pegou o Magneto, ela já pegou o Joseph, que era o clone mal feito do Magneto. Ela também tá bem pegadora, né? Não tá com o currículo também bem grandinho, né? Mas tá bom.
É porque eu imagino que por causa da natureza dos poderes dela, ela deve viver num desespero horrível, né?
Tá numa afliceta tremenda, não, com certeza. Não tem nem dúvida nisso. Aí o que que acontece? Na equipe de X-Men via Magneto, só tinha gente da melhor qualidade, né? Era Dentes de Sabre, esqueci do nome daquele mini Dente de Sabre que ficava com ele.
O Wild Child, o Selvagem.
É o Selvagem, isso. Bela tradução também. Selvagem. Mas também,
criança selvagem ia ser esquisito, né? Vidas ficaram só selvagem mesmo.
É, né? Aí tinha Vampira, obviamente, né? A Blink, que, ó, very nice, a melhor personagem da Era do Apocalipse de longe.
Verdade, tanto que ela sobreviveu na Era do Apocalipse durante muito tempo.
E entrou na minha equipe favorita de Mutante X, que era os Exilados, mas a gente fala disso.
Os Exilados.
Os caras adoravam Exilados, puta que pariu, como adorava esses fãs de Exilados. Quem mais que tinha na equipe do Magneto? Não lembro.
Tinha o Sunfire, né?
O Solaris.
É. O Solaris. Tinha o Colossus. Não, o Colossus era do... Eram todos X-Men. O Colossus liderava a Generation X, né?
É, tinha Banshee, Bico, Blink, Colossus, Cristal,
Homem de Gelo.
Feiticeiro Escarlate.
Cara, o Êxodos. Puta. Puta, vilão acólito do Magneto virou X-Men. Cara, puta que pariu. Ah, Gambit, Homem de Gelo, Jubilee, Morfo e o Morfo desse.
Morfo era o melhor da Era da Apocalipse.
Tanto que tiveram que recriar ele nos Exilados. Não é o mesmo Morfo, mas é o mesmo Morfo, se você tá entendendo. É. Cara, era muito
bom. Tinha Tempestade também, não
Tempestade,
tinha?
Tempestade, o Mercúrio, a Feiticeira Escarlate, a Lince Negra. O Wolverine era tipo. O Wolverine e a Jean, eles eram meio que freelance. Eles.
Wolverine, o Arma X, né?
É, o Arma X.
Ele era dos X-Men, aí ele saiu fora, e aí ele virou freelancer, e aí ele encontrou a Jean, que tava fugindo do namorado maluco dela, né, que é o Ciclope.
Do namorado maluco, não. Use a expressão correta, do corno.
Do corno, que trabalhava pro Apocalipse. O Ciclope e o Havok trabalhavam para o Apocalipse.
É aquela coisa, não adianta, muda a realidade, tudo tá mudando, mas o Ciclope continua corno. Isso tem uma coisa que não muda nenhuma realidade do multiverso, é a cornitude do Ciclope, cara. Que coisa. Bom, nos externos tinha Lila Cheney. Cara, Lila Cheney, cara. Essa mulher não tinha sumido, não? O Fortão.
Fortão.
Cara, Strong Guy. Fortão. Viva a tradução brasileira. Ai, Cacilda. E nos inimigos, né? Na galera do Apocalipse, a gente tinha o Capitão Britânia, a Emma Frost, a Moira...
Não, eles não eram do Apocalipse, eles eram do Alto Conselho Humano.
Mas eram das bandas do Apocalipse, né?
Não, assim, o Apocalipse, ele dominou a América do Norte, incluindo o Canadá, transformou o lugar num grande asilo, colocou umas torres de proteção no oceano, e na Europa tinha o Alto Conselho Humano, que estava tentando destruir o Apocalipse, mas não tinha como passar por essa rede de defesa que ele havia construído, né? Então eles empregavam alguns mutantes, apesar deles odiarem mutantes, né, porque eles eram humanos, para tentar se infiltrar no local. Um desses humanos contratados para se infiltrar lá e tentar derrubar essa rede por dentro foi o Weapon X, foi o Logan.
Ok. Então, pra galera do Apocalipse mesmo, tinha o prelado Summers, né, que era o corno, né?
Sim.
Eram dois prelados Summers, o outro também era prelado, né, o...
É, Havoc. O Havoc também.
É, então, dane-se. Mas tinha o prelado corno e o prelado não corno. O Fera Negro. Cara, mas que virada de personagem sensacional, cara. Porque é o completo oposto do Hank.
Eventos recentes mostram que nem tanto.
Ah, mas eu não vi os eventos, eu não vejo eventos recentes do X-Men, então pra mim ele continua bonzinho.
A única diferença é que o Fera normal, ele faz cagada com boas intenções, e o outro já tocou pra fuder mesmo, já faz com má intenção, total. Mas os dois fazem cagada igual.
O Sinistro, né, que era um dos chefes de estado do Apocalipse, né? Quem mais estava na...
Quatro cavaleiros na época eram o Sinistro, Senhor Sinistro.
Sim.
O prelado Rasputin, que era o irmão do Colossus, aquele irmão maluco.
Aquele irmão maluco do mudador da realidade.
Que muda a realidade.
Isso.
O Nêmesis, também chamado Holocausto, que era meio que o filho adotivo do Apocalipse.
Por que não, né? Se tu vai ter um filho adotivo, por que não um reator nuclear dentro de uma armadura?
Uma armadura transparente. E o Abismo, que era um personagem que eu não conhecia. Ele meio que tinha o poder, assim, ele era uma armadura feita de fitas que as fitas se esticavam, tá ligado? Ele não tinha forma.
Ok. A galera dos Inumanos era a curriola do Apocalipse?
Era, os Inumanos trabalhavam pro Apocalipse.
Esse raio negro nunca me enganou. Era muito calado.
Tinha um dos empregados do Apocalipse que era, assim, um dos personagens mais ridículos que eu já vi em toda a minha vida, né? Não sei quem teve essa ideia, estava drogado na época, que era o Homem Doce.
Sugar Man! Cara, que diabos tinha na cabeça da pessoa que fez aquilo?
Quem fez o design, eu acho, foi o Chris Bacalo, hein? Ele estava drogado.
Parabéns para o senhor por ter... Caralho... Por favor, Load, você lembra do Homem Doce?
Eu tô aqui de orelha, na verdade.
Matheus, descreva o Homem Doce.
O Homem Doce é o seguinte, ele é uma criatura... Sabe o Modok? Sabe que é o cabeção com os bracinhos e umas perninhas? O Homem Doce é tipo o Modok, ele tem um cabeção, só que ao invés de ter só dois braços, ele tem quatro. Sim. Ele tem chifres. Ele tem chifres e ele tem a língua comprida.
Babota comprida, pra fazer Gene Simons ficar com inveja.
Ele tem piercings na língua também.
É, né? Por que não?
Se não fosse suficiente.
Por que não, né?
Esse personagem, ele durou até hoje ou ele já era?
Sim, ele veio pro universo 616. Aliás, falando nisso, vamos falar sobre quais personagens sobreviveram à Era do Apocalipse. O primeiro deles foi o Fera Negro.
Inicialmente.
Primeiro de todos foi o Fera Negro. E ao mesmo tempo a Blink também sobreviveu, mas ela foi direto pros exilados, né? Ela não chegou a perambular pela realidade 616 ou chegou? Não, né?
Assim, o que aconteceu foi, inicialmente, só quatro haviam sobrevivido, que foram o Holocausto, né, o filho do Apocalipse, o Homem Doce, o Fera Negro e o X-Men.
Uhum.
O Homem Doce e o Fera Negro não foram jogados no universo 616 na mesma época que o X-Men e o Holocausto, eles foram jogados 20 anos antes.
Uhum.
Por isso que aí eles puderam fazer uns retcons, assim, dizendo, tal merda aconteceu porque o Fera Negro que planejou, tá ligado?
Cara, botaram na conta do Fera Negro o massacre mutante, cara, não. Era o Senhor Sinistro, cara. Pra que botar o Fera Negro nessa história? Não, pô. Não, faz isso.
É porque eles têm que inventar, né? Essas, pô, a Marvel não deixa nada morrer, cara. Esse negócio, a Era do Apocalipse ainda tem coisas acontecendo até hoje por causa disso.
Ó, tem uma coisa que eles deixam morrer sim, a Jean Grey.
Mas ela sempre volta.
A Gwen Stacy, Tio Ben.
Tio Ben. Mas a Gwen Stacy voltou, né? Agora é a Spider-Gwen.
Ah, não, mas aí é um universo alternativo, né? Do Aranha-Verso.
Pois é, mas, meu, tem que ter permadef, cara. O cara tem que morrer e ficar morto.
Ah, mas é difícil eles quererem fazer isso, né? É difícil.
A Era do Apocalipse, quando ela terminou originalmente, era tipo assim, terminou, acabou, né? Era um universo morto. Teve um... Explodiu lá. Sim. Teve uma guerra, o Conselho Humano disparou mísseis nucleares no mundo inteiro, acabou, morreu. Aí, 10 anos depois, pra comemorar a Era do Apocalipse, o lançamento da Era do Apocalipse, eles ressuscitaram o universo e a Terra 295 agora.
Pô, seria tão maneiro se tivesse deixado a Terra morta lá, né? No cantinho dela. Fazia uma historinha, sei lá, fechadinha, antes da Terra morrer, sabe? Com personagens que estavam ali naquele momento. Mas não ressuscitar a Terra toda, com todo mundo.
É, Terra 295. E continua, de vez em quando aparece alguma coisa lá. Nessa última saga da Marvel que não saiu aqui no Brasil ainda, o Battle World, né? Um dos mundos era lá, a Terra 95, lá da Era do Apocalipse.
Então, mas será que essa Terra do Apocalipse vai continuar viva depois dessa fase aí da Marvel? Porque eles estão querendo deixar só um só, né? Acabar com esses universos desnecessários, né?
É melhor eles aprenderem com a DC, porque se a DC fez alguma coisa que eles erraram muito, foi tentar deixar um universo só na Crise das Infinitas Terras, e não deu certo.
Sim.
Aí é melhor a Marvel deixar mesmo esse universo, esse multiverso infinito deles aí.
Mas arruma, né? Deixa arrumadinho.
Que olha, esse negócio de multiverso nos quadrinhos sempre existiu, cara. O negócio de fazer um universo só nunca dá certo.
Eu acho que seria melhor se não tivesse cronologia. Se fosse tudo, tipo, encadernado, assim, sabe? Início, meio e fim, as histórias.
É, tem alguns personagens que, pra mim, funcionam melhor, assim, fora de cronologia, cara. Fazer contos.
Sim,
contos
sim.
Tipo o Batman, Superman, o Surfista Prateado, é outro que eu acho que... Surfista
Prateado é outro, né? Que funciona bastante com isso.
Funciona bem pra fazer conto com ele, né? Aí as edições dele de contínuas, assim, não são legais.
Sim, porque, tipo assim, você faz cronologia, que nem temos a Era do Apocalipse. Aí tem gente que vai ter que ler toda uma era pra poder entender um negócio que vai, de repente, resultar numa outra cronologia mais pra frente, sabe?
É.
Por isso que isso atrapalha muito. Se fosse, assim, arcos fechados, seria bem mais fácil.
Se bem que a Era do Apocalipse, ela funcionou bem fechada, né? Quando, quando as edições originais, assim, ela é começo, meio e fim. Tem a introdução, a apresentação do objetivo e o final. O final, o mundo acaba. E aí, depois disso, eles lançaram alguns prequels, né? Que mostravam o passado de alguns personagens, mas que ainda assim funcionava, apesar de não serem muito bons, né? A Panini publicou na primeira edição dessa reencadernação que eles fizeram, né? Que, aliás, a primeira edição da Panini é a pior de todas, porque só tem esses prequels, não tem nada da série original.
Aí o cara vai comprar achando que vai ter a série original pra ele entender, vai ler no prequel até chegar na série original.
Vai lendo o prequel até chegar na série original. O primeiro número desses 6 encadernados da Panini é o pior de todos, é horrível, deixa a pessoa mal, né? A pessoa não quer continuar. Aí depois do segundo que fica bacana. E aí depois eles resolvem fazer, depois de 10 anos, eles dizem, vamos ressuscitar a Era do Apocalipse. Ah, tomar no cu, o negócio já tinha fechado certinho lá, não precisava trazer de volta.
Não precisava eles ter feito isso. Eles faziam um prequel, sabe? De um personagem lá, aleatório, sei lá, mas em homenagem aos 10 anos, mas ressuscitar todo o universo ali, desnecessário.
É, eles publicaram numa X-Men anual aqui no Brasil. Se eu não me engano, foi X-Men anual 1 ou 2.
Essas anual não era aquela gigante, não, né? Que tinha umas X-Men gigante que a Abril publicava.
Não, não é gigante, não. É X-Men anual.
Lombada quadrada.
Mas o negócio foi meio assim, meio que largado de mão aqui no Brasil. Tanto que o papel não é nem couchê, é aquele papel Pisa-Bright horroroso, tá ligado?
Que beleza, né? Consequências que a Era do Apocalipse gerou no universo meio-meio. Porque quase, como quase todas as mega sagas da Marvel, acabou a mega saga e o status quo voltou ao normal. Ou seja, é como se não tivesse acontecido nada. Mas a Era do Apocalipse teve lá suas consequências pro universo Marvel, não?
Sim. Primeiro, eu acho que a principal de todas foi o X-Men ter vindo pro universo Marvel, né? Que agora tinha um segundo Cable que não precisava controlar seus poderes.
Agora pergunta, vá lá, vamos agora catar conhecimentos do senhor quadrinologista Matheus H.K. Manvalli. Que fim se deu a Nate Grey?
Bom, ele ficou um tempo no universo 616, teve sua própria revista, né? X-Men. E que...
Engraçado você ter que falar X-Men, porque se você falar com a pronúncia certa, que é X-Men, só que é com A, ninguém entende, né?
É, eu sei que a pronúncia tá errada, mas eu falo X-Men mesmo, porque senão ninguém entende, né? A pronúncia de X-Men para X-Men é muito sutil.
Não, ou seja, nenhuma.
Nenhuma. E aí aconteceu que ele deu um passeio aí pela Terra, resolveu alguns problemas, entrou em conflito com o Professor Xavier, entrou em conflito com o Cable, participou ativamente da saga do Massacre, porque o Massacre precisava dele para obter mais poderes.
Ele e o Franklin Richard, né?
Ele e o Franklin Richard.
As duas maiores deus ex-máquina que a Marvel já fez, Franklin Richard e Nate Grey.
E aí depois de um tempo ele se sacrificou pra disseminar parte da mente dele pela mente de todas as pessoas do planeta pra ver se as pessoas ficavam mais em paz, né? Ele meio que assim, morro pelos pecados de vocês.
E no final das contas não deu em nada.
Não deu em nada, ele voltou à vida e agora, se eu não me engano, ele tá com os Novos Mutantes.
Ah, tá, ainda tá vivo a criatura?
É, ainda tá vivo.
Ah, que lindo, que coisa fofa.
Os novos mutantes.
Os novos mutantes, tá bom. E aí, o que, que aconteceu mais? Fera Negro, como é que tá a situação dele atualmente? Ele ainda existe?
Fera Negro e o Homem Doce voltaram 20 anos no passado, que permitiu que a Marvel fizesse vários retcons botando a culpa neles das merdas que aconteceram, né?
Ah, pra que as pessoas fazem retcon, cara? Essa é uma palavra que devia ser abolida da indústria de quadrinhos mundial, cara. Retcon.
Mas tanto o Fera Negro quanto o Homem Doce, neste momento, aparentemente estão mortos, mas ninguém sabe, né? Todo mundo volta na Marvel.
Menos a Jean Grey, o Tio Ben. A gente já falou, já fez essa piada, não precisa fazer de novo, né? Ah, quem mais?
Holocausto morreu.
Ah, o Holocausto morreu logo assim que chegou, né? Ele não...
Ah, o Holocausto chegou, criou um caos lá, ficou como sendo o inimigo principal do Nate Grey na revista dele, né? Do X-Men. E aí depois ele participou do Exilados. E aí ele foi morto por uma versão do universo alternativo do Hyperion.
Sim.
Aquele Hyperion careca que era maluco, tá ligado?
Tá, me diz um Hyperion que não seja maluco. Hyperion maluco, você tá sendo pleonasmo, né? Tá fazendo pleonasmo com o Hyperion maluco.
É, mas...
Né?
Mas esse dos exilados, ele era super autoritário, queria dominar o mundo, ele matou um monte de exilados, né?
Authority mandou um beijo, tá? E a Blink, que era a Blink da Era do Apocalipse, ficou nos exilados e morreu nos exilados, né?
Foi, mas ela visitou a Terra 616 durante um tempo. Aí ela acabou morrendo entre os exilados mesmo.
Eu acho que eu lembro dela ter tido quase um caso com o Dente de Sabre da 616, porque ela achava que era um Dente de Sabre bonzinho, igual era o dela, né? O Sr. Creed. Ela, cara, eu não consigo ver uma pessoa chamando o Dente de Sabre de Sr. Creed.
Bizarro.
Bizarríssimo, mas o Dente de Sabre da Era do Apocalipse era um sujeito bacana.
É, ele era amigo do Wolverine.
Não era o monstro psicopata sedento de sangue que a gente adora.
É porque ele fazia o papel nos X-Men da Era do Apocalipse que o Wolverine deveria fazer, mas o Wolverine não existia, né? Era o Arma X.
Sim, sim, sim.
Ele era um agente independente.
Exato. Exato.
Tinha um personagem na era do Apocalipse chamado Wolverine, que não era o Logan, que era um sujeito gigante de pele cinza que atacou os X-Men no passado, quando a Vampira e o Magneto ainda estavam naquele namorico, né? Não sabiam que eles gostavam um do outro ainda. E aí o Gambit matou esse Wolverine, mas não tinha nada a ver com o Logan, era outro cara.
Ok. E papo vai, papo vem. A Era do Apocalipse durou quanto tempo? Foi um ano e pouco?
Foram 4 meses.
Quatro meses?
Rápido, hein? Saiu o X-Men Alpha. Aí cada edição teve quatro edições, uma por mês, das revistas. Aí saiu o X-Men Ômega. E aí encerrou. Isso foi entre 95 e 96, lá nos Estados Unidos.
Cara, por que pra mim pareceu mais tempo?
É porque eram muitos quadrinhos pra ler.
Bom, tá, tudo bem, ok, não tem problema. Mas mesmo assim, a gente pode considerar como uma mega saga, né?
Pô, foi uma puta saga, né? Enorme.
Com cerveja. E como terminou a Era do Apocalipse? Descreva X-Men Ômega, Matheus.
Todo o lance da saga do Apocalipse foi o seguinte. O Legião voltou, matou o pai dele por engano. O Magneto virou o líder dos X-Men. O Apocalipse atacou antes e aconteceu aquela cagada toda. Só que quando o Legião voltou, ele não voltou sozinho. Outros X-Men vieram tentando impedir ele de realizar o plano dele, né? Um desses X-Men era o Bishop. E o Bishop já tinha voltado do futuro pro presente e agora do presente pro passado, né? Ele é totalmente deslocado no tempo. Por causa disso, ele tinha lembranças do presente, né? E aí ele encontrou os X-Men da Era do Apocalipse, aí leram a mente dele e disseram assim, porra, se o Professor Xavier não tivesse morrido, nada dessa bosta tava acontecendo, né? E aí o Magneto decidiu que ele ia primeiro encontrar a Sina pra ver se ele tava falando a verdade, se o Bishop tava falando a verdade. Segundo, tentar capturar o cristal de Micran, aquele cristal do... Como é que é o nome dos caras lá?
Do Shi'ar.
Do Shi'ar, fugiu agora. Pegar aquele cristal Micran do Shi'ar e tentar refazer a realidade, de modo que o Professor Xavier não morresse, né? E confrontar o Apocalipse, né? E ao mesmo tempo tentando impedir que o Alto Conselho Humano disparasse todos os mísseis nucleares que eles tinham na América do Norte. E aí a missão de cada revista envolve essas coisas, ou tentar encontrar a Sina, tentar encontrar a Iliana Rasputin, porque ela tem um poder transdimensional, né? A irmã do Colossus.
Uhum.
E tentar chegar no Apocalipse pra confrontar ele e fazer essa coisa toda, né? No final, eles quase conseguiram tudo isso. O Cristal Micran realmente mudou a realidade, né? Conseguiram desfazer a realidade da Era do Apocalipse, mas não antes do Alto Conselho Mutante disparar os mísseis nucleares e explodir o mundo todo. Mas depois eles melhoraram.
Ou não, né? Depende do ponto de vista, né? Eu acho que quando um negócio termina assim, bem terminado, já tá terminado. Não precisa retcontar de novo essa merda, né? Tá bom, que seja.
E aí foi assim, o final mesmo, o quadro final da X-Men Ômega é o Magneto abraçado na vampira e o filhinho pequeno que eles têm lá, o Charles, e os mísseis caindo e explodindo tudo.
Belo final. Belo final.
Eles conseguiram mandar o Bishop de volta no tempo pra impedir que o Legião matasse o Xavier.
E aí, nada do que aconteceu aconteceu, e o leitor ganhou um grande sonoro foda-se pros 4 meses que eu tô andando lendo. É sempre assim, cara, mega sagas da Marvel, eu não sei por que eu ainda insisto em ler essas troças, porque eu sei que vai dar. Era de Ultron, legal. Depois, no final da Era de Ultron, foda-se, voltou tudo a ser como era antes. É, Massacre Marvel. Oh, meu Deus, o Onslaught vai foder com todo mundo, vai destruir tudo. No final, tudo bem, teve heróis renascem no meio do caminho, mas no final, volta tudo como era antes.
Pior que isso é terminar como se tudo fosse um sonho. Não, pra mim não tem final pior de história do que esse.
Era tudo um sonho. Ai, ai, tá bom. Muito bem. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Matheus, mais uma vez, meu amor, você foi o pilar de sustentação deste Paranerdia. Quadrinhossauro, volta, filho.
Volta, vai voltar. Não sei.
Você tá prometendo isso já tem um tempo, né?
Eu tô prometendo isso faz tanto tempo. Agora eu tenho que voltar, não tem mais desculpa. Tenho uma câmera nova.
É uma boa razão pra voltar. E Load, meu querido, por favor, faça um jabá para meus ouvintes. Onde eles encontram você e seu mavioso canal?
Cara, antes de qualquer coisa, eu quero pedir desculpa, porque eu fiquei aqui só tomando orelhada, ouvindo os caras falar. Que eu li a parada. Cara, desculpa, só isso. Caraca.
Relaxa, Load. Mano, tá...
Eu falei, caraca, mano, ali é outra parada, E eu fiquei aqui ouvindo. Mas toma aí. Vamos, quem quiser me conhecer.
Vamos fazer o seguinte: tu leste o Massacre, né? Sim. Aí semana que vem. O Alexandre chama a gente de novo e aí a gente faz sobre o Ezeroy Genasi.
Ah, vai. Não,
Ezeroy Genasi não, uh-huh. Mano. Aí vai ter que ler o Quarteto Fantástico. Nossa, mano.
Você não vai ter que, daquilo, não. Você vai ter que ler sabe o quê? Sabe o quê? A revista do Liefeld.
Então... Vai ter que ler Capitão América.
Homem de Ferro do Liefeld. Cara, que merda aquilo, cara.
Pô, não, mas nada pior do que Capitão América, cara.
Feio, meu Deus.
Foi na Ezeroy Genasi que apareceu o Capitão América, não
sim,
foi?
Sim, foi.
Foi Capitão
América. A incrível capacidade do Rob Liefeld de pegar como referência uma foto do Arnold Schwarzenegger fazendo uma flexão de braço. Que não tem nada a ver com a pose do Capitão América, e aí fazer o Capitão América com o peito meio de lado, assim, gigante, com um escudo que tá no antebraço dele.
Ouvinte, se vocês não sabem o que é Capitão América, continuem não sabendo. Vocês não vão querer saber. Esqueçam que a gente tá falando disso. Bom, links para não só o Quadrinhossauro, mas o canal Load Comics estarão nos links relacionados aqui do Paranerdia. E com essa, queridos ouvintes, ficamos por aqui. Vida longa e próspera. Mãe.
Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.
Descartes or Deuteronomy.
It all started with the Big Bang.
Music and mythology.
Einstein and astrology. It all started with the Big Bang.
It all started with the Big Bang.
Estou começando a gravar conversa neste exato momento. Qualquer coisa que vocês disserem será usado contra vocês no tribunal.
Beleza. Aí, essa é a hora que a gente para de falar mal de todo mundo.
Ou começa a falar mal de todo mundo.
Ou começa, né?
Pô, mas peraí, mas a gente vai falar da Massacre?
Não, da Era do Apocalipse.
Não, da Era do Apocalipse.
Pô, Matheus, você falou pra mim Massacre, mano.
Não, cara, eu falei Era do Apocalipse. Eu vou puxar o chat agora só pra provar que eu tenho razão.
Caraca, Matheus, eu juro que eu entendi Massacre. Nossa, eu li aqueles 4 encadernados zoados da Panini, sabe?
Caralho, você sobreviveu?
Por isso que eu
pedi. Deixa eu só tirar uma dúvida. Quando ele tá falando Massacre, ele tá falando Onslaught?
É, o Onslaught.
É. Puta, se ainda fosse Massacre Mutante, né?
Não, era.
Aquela. A saga é ruim e as edições da Panini estão horríveis.
É, o que falar de uma coisa que gerou Heróis Renascem, né? É ele.
Aí, ó. A prova.
A prova. Matheus é vingativo. Matheus é vingativo.
Puta, que é verdade, olha aí, ó.
Tá vendo? Matheus não perdoa, não, filho.
Ah, poderia ter revisto a conversa antes de pegar pra ler.
Era uma boa ideia. Pena que não é uma boa ideia agora, né? Mas era uma boa ideia. E aí, recomeçamos em 3.
Deixa eu fazer uma pergunta antes. A gente vai falar só do quadrinho ou você vai pegar a animação dos X-Men dos anos 90? Vai falar um pouco do filme?
A gente chegou a mostrar na animação dos anos 90 a Era do Apocalipse? Eu acho que não, né?
Não, mas aquela fase do que o Apocalipse aparece não é um pouco da Era do Apocalipse? Não, acho que não.
Não tem nada a ver. Um desenho que quase mostrou a Era do Apocalipse foi aquele Wolverine,
né?
Não, Wolverine e os X-Men.
É verdade.
O final da primeira temporada era um gancho para a segunda temporada na Era do Apocalipse.
Esse desenho foi cancelado cedo demais, que ele era legal.
Sacanagem, cara, eu queria ter visto a Era do Apocalipse nesse desenho.
Tudo,
cara,
que é legal eles cancelam. Foi a mesma coisa que o Espetacular Spider-Man.
É, Espetacular Spider-Man, World Mighty Heroes, Avengers.
Cara, tudo quanto é desenho bom, eles cancelam. Ele não cancela a merda do Ultimate Spider-Man, do Hulk e os agentes de Smash.
Podre.
Ah, essas merdas eles não cancelam, né? Daqui a pouco eles vão cancelar o Guardiões da Galáxia, porque o Guardiões da Galáxia tá maneiro. Você vai ver.
Aí eles cancelam.
Eles vão cancelar, não vai ter maneiro. Guardiões no ano que vem. Não, ele é bom demais, é muito maneiro. Ah, tá bom. Não é o caso, não é o assunto. Sim. Isso vai pros extras depois.